Renascença, a par com o mundo.
Boa noite. No rescaldo do encerramento do Jubileu da Misericórdia, a conversa desta noite é talvez um pouco estranha, para não dizer incómoda. Vamos falar de enterrar os mortos, uma das 7 obras de misericórdia corporais. Nos últimos 12 anos, e só na zona de Lisboa, cerca de 1.500 pessoas morreram sem que ninguém tenha vindo reclamar o corpo para lhes dar sepultura. Os voluntários da Irmandade da Misericórdia de São Roque em Lisboa é isso mesmo que fazem, para que ao menos alguém reze e acompanhe até à última morada aqueles que morrem sem família, sem abrigo e sem amor. Mário Pinto Coelho fala desta e de outras obras de misericórdia a que tem dedicado a vida.
Eu chamo-me Mário Pinto Coelho, atualmente sou irmão primeiro vice-provedor da Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa, em que sou voluntário a tempo inteiro, desde há 5 anos. A Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa nasceu em 1506 e, portanto, é uma organização canonicamente direta que tem a sua atividade muito próxima da atividade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Foi uma das primeiras, muito provavelmente.
No, pois, 1506, a Misericórdia nasceu em 1498, portanto, 8 anos depois, não é, ao fim e ao cabo. Nasceu na altura em que uma peste tremenda matou mais de um terço da cidade de Lisboa, da população da cidade de Lisboa e do país, e, portanto, o rei Dom Manuel I mandou pedir a Veneza, onde ainda hoje se encontra o túmulo de São Roque, para vir uma relíquia para travar a peste. Não é? A
relíquia veio. São Roque era o intercessor para pôr fim à peste.
Exatamente, pela sua vida, viveu no século XIII, depois morto ficou exatamente como o santo protetor, o advogado contra as pestes. O que é certo é que a peste parou e, portanto, para
agora acolher... há outro tipo de pestes.
Agora é outro tipo de peixes muito mais graves, ou tão mais graves do que exatamente essa, não é? E daí foi construída uma capela no sítio em que hoje está a Igreja de São Roque para acolher as relíquias. O sítio fora da muralha fernandina, fora da cidade, Ponsares. E nós dedicamos fundamentalmente nessa irmandade à promoção e à divulgação e ao cumprimento das obras de misericórdia espirituais.
Mas um momento, mas desde a fundação até agora passaram muitos séculos e com muitas vicissitudes, porque entretanto a Misericórdia de Lisboa, digamos, foi anexada ao Estado também.
Pois, exatamente, a Misericórdia de Lisboa nasceu na cidade.
Houve imensas peripécias, entretanto.
Exatamente, depois passou mais tarde, passou para onde hoje se situa a Igreja da Conceição Velha. Depois, quando foi do terremoto, caiu toda aquela e ardeu toda aquela zona, e era um quarteirão imenso. Já nessa altura, a Misericórdia era responsável para a cobertura sanitária e social da cidade, geria o Hospital de Todos os Santos, portanto, enfim, era uma instituição. Ficou sem sede, não é? E, portanto, o Marquês de Pombal tinha expulso os jesuítas há pouco tempo de São Roque e da sua casa professa e, portanto, a Misericórdia veio instalar-se exatamente onde hoje ainda está, no Largo Trindade de Coelho, mais conhecido Largo da Misericórdia.
Mas a vocação, claro, é pôr em prática as obras de misericórdia, que são 14, porque bem, não se lembra bem e nos está a ouvir. Há 7 corporais e 7 espirituais.
A Misericórdia de Lisboa, fundamentalmente, e nós achamos, preocupa-se com as obras de misericórdia corporais, materiais. Dar de comer, dar vestir, calçar, educar, enfim, todas essas, através dos seus equipamentos.
De certo modo, mais óbvias. Não é?
E, sobretudo, com mais exigência de financiamento que a Misericórdia, através dos seus jogos sociais, tem. Não é? A Irmandade da Misericórdia não tem essa capacidade.
Portanto, a Irmandade não tem essa capacidade e então?
Exatamente, dedicamos fundamentalmente, não fazemos concorrência à Santa Casa, concorrência no sentido de criar estabelecimentos de jardins infantis, de lares, isso a Misericórdia faz e faz muito bem.
Portanto, a vossa opção é para as outras,
exatamente,
para as espirituais.
As espirituais. Portanto, todas aquelas de dar para um bom conselho.
Ensinar os ignorantes. Corrigir
com caridade, os que erram. Exatamente, que erram também com caridade. Perdoar as que nos ofendem. E
consolar
depois,
os tristes.
Depois consolar os tristes e depois também rezar isso. Para os vivos e para os mortos.
Como é que lá foi parar esta Irmandade?
Eu conheço a Misericórdia e trabalho com a Misericórdia de fora para dentro desde os meus 18 anos, quando tirei um pequeno curso de voluntário de serviço social. Entrei na altura em que entrei para o técnico. E depois, em 1983, quis mudar para a Misericórdia, trabalhar para a Misericórdia. Trabalhava no Ministério das Obras Públicas e quis, na altura, trabalhar para a Misericórdia.
Mas fez um percurso académico?
Fiz um percurso académico, mas mais que académico, engenharia civil. Mas mais do que isso, na altura, a minha vocação era mais de gestão de empresas. Mas na altura não havia. Havia a Faculdade de Ciências Financeiras, Económicas e Financeiras. Depois apareceram os dois cursos de Finanças e Economia, mas não, nem sequer ainda havia o curso de gestão. Estamos nos anos 68, não é? E, portanto, a minha atividade foi muito sempre na linha da gestão de empresas. e por um acontecimento, enfim, uma ocasião que foi um incêndio que se verificou, eu estava no técnico, de Lisboa, e havia onde hoje é as Oleias um bairro de barracas, o chamado bairro da Quinta do Bacalhau. Houve um incêndio e arderam 25 casas, barracas, desse bairro de Lata, não é? E, de facto, eu na altura já era militante da JUC, e o meu percurso também para a Ação Católica foi sempre desde pequeno, e exatamente o que é que podemos fazer para aquelas famílias. E lembro-me que, na altura, construímos as primeiras 25 casas que foram construídas no bairro da Mosgueira Sul, foram exatamente por mão de obra dos voluntários.
Mas gente nova.
Gente nova, de 18 anos. Portanto, no primeiro dia, enfim, foi como sempre, essas coisas, foram 80 e tal jovens universitários a ajudar a construir. Depois, no segundo dia, foram só 40. No terceiro dia, foram 20. E portanto, mas construímos.
Pois já para o fim já eram poucos.
Exatamente. E durante 2 anos tive o empreiteiro, o fornecedor das madeiras, atrás de mim para pagar o pagamento. Ora bem, isso depois deu-me um conhecimento da realidade dos bairros de barracas.
Portanto, nunca desistiu mesmo depois com o avançar dos estudos e com a vida profissional?
Aliás,
nunca...
eu passei mais tempo nos bairros de barracas do que no próprio técnico. Isso depois, porque depois entrei para uma associação que sabia que existia na Corraleira, que era o CASU, o Centro de Ação Social Universitário. Criámos no bairro da Quinta do Bacalhau e na Quinta da Calçada. Chegámos a ter 200 universitários a trabalhar voluntariamente em vários bairros da cidade. Fui presidente do CASU, depois saí do técnico, fui para apresentar a Assembleia Geral e o meu sucessor foi o António Guterres, na presidência do CASU.
Mas porquê tanto entusiasmo nesse universo que é, de certo modo, incómodo para um jovem universitário com uma carreira à frente? O que é que o levava a passar tanto tempo em contextos tão difíceis, completamente diferentes do seu contexto?
A preocupação, sobretudo, de participar na melhoria das condições de vida daquelas pessoas. Isso foi sempre uma preocupação que tive. Eu tive uma educação católica, enfim, se tenho recordações da minha infância, aquela que vem sempre que me penso da minha mãe é de vê-la todas as noites rezar o terço ao lado da minha cama onde estava a dormir, levava-me um copo de leite e rezava o terço comigo. Depois vim para Lisboa, estive na Escola Ave Maria, portanto uma escola católica. Depois estive na JEC, na Ação Católica, fui presidente da JEC do Pedro Nunes, 7 anos. Depois fui para a JUC, mas depois apareceu este problema dos bairros de barracas, que eu não imaginava. E foi que entusiasmei-me, porque as condições de vida, certamente conheceu, mas não, talvez eu muito jovem, mas naquela altura os bairros de barracas de facto eram uma epidemia da cidade de Lisboa. E exatamente o contacto, 7 anos mais de ação social, equipamentos, um posto médico, uma escola de adultos. Enfim,
mas esse trabalho era pago?
Não, fui sempre voluntário. Depois o meu primeiro trabalho que tive remunerado, enfim, pouquinho, mas remunerado, foi na Caritas Nacional. Eu fui criar um gabinete técnico de apoio a construções várias da Caritas Nacional e depois, porque tinha uma sensibilidade grande para os problemas de habitação, toda a minha vida estive ligado à habitação. Fui fundador do centro da PRODAC, que ainda hoje existe o bairro da PRODAC, é muito conhecido, a Associação de Produtividade na Autoconstrução, que eram fundadores, a Caritas Nacional e a UCIT. Né? E, portanto, depois tive 7 anos a trabalhar em construção de um bairro.
Onde?
Em Marvila, que ainda hoje existe, em Marvila. Nós temos um contrato com a Câmara Municipal. Nessa altura tivemos a sorte de conhecer um homem fabuloso, que era um engenheiro Santos e Castro, presidente da Câmara da altura, e, portanto, também muito preocupado com o problema da habitação, que nos deu apoio e nós levamos um contrato para a construção de 1.200 fogos.
E o que é que aprendeu neste percurso que definiu até agora?
A minha preocupação muito é de construir alguma coisa, deixar alguma coisa que, sobretudo, coisas que participem e que ajudem à melhoria das condições de vida das pessoas. De facto, talvez a passagem para os bairros de barracas e durante quase 14 anos, ao fim e ao cabo, deu-me exatamente essa preocupação. Isso era muito, muito presente. Por outro lado, como cristão, eu tinha a obrigação de participar na construção de um reino novo, de um mundo melhor, ao fim e ao cabo.
Mas, entretanto, com o avanço da idade e dos vários desafios, agora está empenhado em construir outro género de coisas, talvez mais do ponto de vista espiritual.
Pois, tive um período, enfim, mais tarde, depois andei para ministérios, e depois, quando já tinha quase 60 e muitos anos, disse assim, bom, vou-me reformar dentro de algum tempo, quero ir para a Misericórdia, porque sempre trabalhei com Misericórdia da parte de fora para dentro. Depois mesmo, exatamente quando fui funcionário da Santa Casa, tive tempo destacado em gabinetes ministeriais, no 6º, no 7º, no 8º, como técnico apenas, e ligado sempre à habitação. E, no fundo, fomento a habitação, portanto, cá está a habitação sempre presente. E mas quis ir trabalhar para a Misericórdia, porque achava que a Misericórdia era, de facto, um sítio ideal para desenvolver atividades de outro tipo, de outro...
E mas conheci... porquê? Porque acha que há o risco de, às vezes, haver especialistas em fazer, esquecendo-se do passo anterior. Eu recordo quando o Papa Bento XVI, em Fátima, quando cá veio, se encontrou com as obras de caráter social. Alertou, e também na homilia do Terreiro do Paço, que muitas vezes, com tanta preocupação com as consequências, com as obras que brotam da fé, que são boas, claro, a nível educativo e cultural e social. Esquecemos... do essencial, que é a fé que gera aquilo, e no fundo, de tanto fazer, fica para trás o essencial. Acha que se corre esse risco?
Poderá acontecer. A fé, essa teve sempre muito presente em mim. Talvez em termos de ocupação e depois de oração, eu não sou muito um homem de oração no sentido tradicional de rezar. Ainda hoje, permanentemente, estou em conversa com Deus. O que é que tu queres de mim? O que é que eu posso fazer? O que é bom? O que é mau? E promovo, como irmão de São Roque, junto dos equipamentos das pessoas que utilizam os equipamentos da Santa Casa, períodos de oração, celebrações eucarísticas, oração do terço todos os dias no mês de maio, enfim, mas não sou exatamente uma pessoa que leve muito tempo em contemplação e em oração.
O conceito de oração como encontro permanente.
É um encontro permanente, que se reflete
no cotidiano.
Exatamente, e isso é muito participar em outro tipo de oração, que é muito necessária, mas, enfim, daquela oração repetitiva, enfim, do terço, a celebração eucarística, a missa, é por excelência o sacramento,
claro.
mas são muito mais.
Fundamental, e, portanto, para tudo o resto, mas de qualquer modo também a sabedoria da Igreja mostra que também há uma forma de rezar de maneira capilar, que se pode refletir de várias maneiras. Estamos a falar nas obras de misericórdia, porque justamente neste fim de semana, neste domingo, essencialmente, o Papa fecha a porta de Santa e
maneira
termina
que
é muito o ano santo.
No sentido da construção física ou da construção de oportunidades para que as pessoas se sintam melhor, se sintam mais felizes, quer através da habitação durante uns anos, quer exatamente agora através daquilo que se pode proporcionar.
Mas as obras espirituais é mais difícil de definir, porque, enfim, assim, tendencialmente parece que é mais fácil perceber, pôr em prática as obras corporais do que as espirituais.
Talvez não. Por exemplo, um equipamento social, um lar de idosos, por exemplo, no caso de um lar de idosos, são pessoas que estão exatamente no final da sua vida, que começam a pensar muito em fazer a sua contabilidade e fazer as contas com Deus, que se aproxima a hora dos julgamentos, chamemos assim, e, portanto, estão já despreocupadas dos afazeres do dia-a-dia, portanto, têm uma apetência muito maior para a espiritualidade e para a religiosidade do que propriamente, se calhar, durante a sua vida mais nova, em que tinha as obrigações, as preocupações, enfim, do cotidiano, não é? E, portanto, o ir ao encontro de pessoas que estão, enfim, paradas, à espera que venha o dia da morte, não é bem o caso da Santa Casa, que tem muitas atividades, mas, enfim, levar-lhes exatamente, nós na Irmandade temos um coro, o Populus Coros, que vai cantar as canções da altura e aquelas canções do tempo das pessoas quando eram jovens. Isso traz uma alegria e traz uma...
Cá está, um cuidado e uma atenção.
Exatamente, uma atenção.
Uma companhia que se calhar não tinha
exatamente,
antes.
Exatamente.
Mas o motivo principal, a razão pela qual, no fundo, o convidei, tem a ver com uma... Era possível até fazermos uma conversa sobre cada uma das obras de
Misericórdia.
Mas há uma que é um bocadinho incómoda, sobretudo então nos tempos que correm, que é enterrar os mortos e rezar pelos defuntos. Explique-me lá que aventura é esta, podemos chamar assim, no bom sentido, de tomar a sério esta indicação da Igreja.
A Irmandade da Misericórdia teve sempre, durante todos os séculos que passaram, os 5 séculos que passaram, muito uma ligação, de facto, aos mortos e aos funerais. Mas mais recentemente, sobretudo a partir de maio de 2006, nós tínhamos uma irmã na Irmandade, uma enfermeira, Ana Campos Reis, que lançou um programa e um projeto, de vários que nós temos, que era de acompanhar os seus doentes. Ela era responsável do setor de apoio aos doentes de SIDA e de apoiar os seus doentes quando da sua morte. Bom, a Irmandade pegou exatamente em braços essa obrigação e acontece o seguinte, este momento. A Misericórdia de Lisboa tem a obrigação legal de pagar os funerais de todas as pessoas que morrem na cidade de Lisboa ou que não tenham família ou que por qualquer razão o corpo não é reclamado.
Obrigação legal?
Obrigação legal, ou seja, todos os funerais de todas as pessoas que morrem na cidade de Lisboa, que não têm, que a família, não haja família ou a família não reclama o corpo, ou que não tenha condições económicas para pagar o funeral, a Misericórdia suporta esse funeral.
E como é que sabem isso?
Ora bem, nós acompanhamos desde maio de 2006, como disse, todos os funerais de todas as pessoas que não têm ninguém a acompanhá-las à sua última morada. Como é que isto funciona? A Santa Casa faz um concurso, 3 em 3 anos, faz um concurso público para escolher uma agência funerária, uma empresa de funerais. E, portanto, ganha o concurso. Todas as pessoas que morrem, ou morrem na rua, ou morrem nos hospitais, ou morrem em quartos particulares, enfim, por várias razões, né? E que não há ninguém que reclame o seu corpo, vão para o Instituto de Medicina Legal, em primeiro lugar, e o Instituto de Medicina Legal, depois de processar chamamos o processo administrativo, não é? Porque há pessoas, por exemplo, estrangeiro, tem que ser através da embaixada, consultado no país a sua família, se quer vir reclamar o corpo, buscar o corpo a Portugal, e portanto, só depois todo o processo administrativo.
Às vezes demora muito tempo.
Leva muito tempo, às vezes quase um ano, não é? Às vezes quase um ano, não é? 30 dias é o prazo legal, mas às vezes leva meses. Ou então, uma situação de crime em que é preciso uma investigação policial e, portanto, ora bem, quando o processo administrativo fica concluído, o Instituto de Medicina Legal entra em contato com a agência funerária que foi selecionada.
E depois a agência avisa-vos.
E a agência avisa, sempre na véspera.
E como é que se passa depois convosco?
Nós temos um conjunto de 14, 15 irmãos. Uns são irmãos, outros são apenas voluntários, não entraram ainda como...
Homens e mulheres?
As duas, homens e senhoras. Que exatamente, quando recebemos a notícia de que vai haver amanhã um funeral, tantas horas para o cemitério, normalmente Benfica ou Alto São João são os principais. E, portanto, nós entramos em contacto com os irmãos, quem é que pode amanhã? Porque tem sempre às horas de trabalho, às 10 horas da manhã ou às 3 da tarde. E, portanto, o que torna ainda mais difícil, e é na véspera, não é?
E, portanto, entramos... E há velório e assim?
O que nós fazemos sempre é, agora, conseguimos a partir deste ano, acompanhamos o funeral, portanto, vai sempre um irmão ou dois, pelo menos duas pessoas vão sempre acompanhar. Inicialmente éramos nós que fazíamos a chamada encomendação. Atualmente já temos o concurso, já prevê que haja um sacerdote a acompanhar. Portanto, acompanhamos, vamos ter o cemitério, compramos um ramo de flores, o caixão é identificado à entrada do cemitério e vai para a capela.
E sabem quem é a pessoa que estão ali a fazer companhia na última morada?
Às vezes sabe-se o nome apenas, ou às vezes sabe-se um pouco a origem, se veio de um quarto particular ou se veio do hospital ou onde é que morreu. Muitas vezes, grande parte das vezes, uma grande percentagem das vezes, não se sabe sequer o nome, porque a pessoa morre indocumentada. E, portanto, e às vezes nem sequer sabe o sexo da pessoa, porque já está em tal estado de composição que já não é possível saber, não é? E, portanto, nós estamos presentes, acompanhamos, fazemos as orações na capela do cemitério. Desde aqui há um ano conseguimos ter o cemitério Benfica, estava com a capela fechada, e conseguimos que fosse reaberta. E depois acompanhamos até ao local do enterramento. Primeiro, rezamos por aqueles que acompanhamos. Segunda, também foi importante, porque demos aos estes funerais a dignidade de qualquer funeral de um nosso familiar ou de nós próprios quando morrermos. Portanto, porque antigamente, como sabe, havia a vala comum. Era pobre e tal, não pode pagar, bomba, para a vala comum, não é? Depois passou a não haver, deixar a vala comum, havia um funeral do pobre, não é? Portanto, no caixão mais barato, de qualquer maneira. Atualmente, tudo se passa como se fosse qualquer outro. Quer da parte dos empregados da agência funerária, quer da parte dos empregados da Câmara Municipal.
Portanto,
há um respeito, exatamente. Às vezes associam-se pessoas que estão no próprio funeral e que já nos conhecem, portanto, porque nós exatamente estamos quase todos os dias no...
Mas a sua experiência mesmo pessoal naqueles instantes, porque imagino que a sua agenda e que o seu entusiasmo pelas coisas que gosta de fazer, já ouvimos, naquele momento tem que parar, não é?
Tem que parar, exatamente.
E o que é que isso ajuda a si?
Dizendo de outra maneira, há motivações diversas de acordo com as pessoas que acompanham os funerais. Pronto, para mim, é o cumprimento, enfim, da minha obra Misericórdia Espiritual, e eu pensar no que é que se passou na vida daquela pessoa para chegar ao final da vida sozinha. Quando morreu não tinha ninguém ao seu lado, não é o fim ao cabo, não é eventualmente um médico ou uma enfermeira, mas de resto sozinha. E ninguém o acompanha, nem familiares. Há uns que morrem, às vezes têm habitação, os chamados sem-abrigo, que não é uma percentagem muito grande em relação ao conjunto, mas enfim, há alguns, de overdose, em quartos particulares, como se sabe, há uns idosos que morrem e que ficam nos quartos e depois só os vizinhos é que chamam a atenção passado algum tempo. E, portanto, a minha e a perspectiva de alguns dos irmãos que acompanham é exatamente que tristeza, o que é que se passou na vida dessas pessoas. há outros que tentam...
De certo modo, uma compensação, é uma companhia...
É uma companhia, já que, não podemos estar na hora que ele morreu, porque não sabíamos ao fim e ao cabo, não é? Mas pelo menos tem a dignidade que naquele momento não teve em vida, normalmente não teve em vida. E portanto levamos com um ramo de flores e acompanhamos e rezamos por ele, neste caso aos mortos, e rezamos e levamos até ao último momento. Às vezes, quando sabemos que tem um conhecido ou uns amigos, enfim, aparecem, tentamos contactar e, portanto...
Já aconteceu histórias menos bonitas sobre
menos
isso?
Bonitas. Olha, tenho, por exemplo, lembro sempre de um caso de que um senhor, um idoso, que morreu num quarto particular e que o senhorio, que sabia que ele tinha uma filha, tentou contactar a filha e entrou em contato com a filha e disse: olha, o seu pai morreu, está aqui até as coisas dele, afim ao cabo, enfim, umas roupas e tal, e amanhã o funeral às 10 horas. Ai, não. E a filha disse: não, quer saber, não acompanho, não sei mais. Há outra situação que é muito mais complicada para nós, é quando são crianças. Nós também acompanhamos os nados mortos e os fetos.
E, portanto, crianças que são abandonadas?
Que são as mães entram no hospital, dão um nome falso, e depois para não pagarem certamente o funeral, e portanto depois, quando podem, fogem do hospital e deixam. E portanto, aí também exatamente da mesma maneira, a criança vai para a agência funerária, para o Instituto de Medicina Legal, para a agência funerária, e vamos. E é mais difícil porque é um caixãozinho branco, pequenino, de um talhão próprio no cemitério. Às vezes tem acontecido, já me aconteceu a mim mesmo, de ver ao longe dessa zona do enterramento das crianças, ao longe um casal, que não se quer aproximar, mas está presente. Serão os pais?
É a questão da morte, que é muito incómoda também, não é? Incómoda, hoje em dia também não será fácil, se calhar, encontrar muitos voluntários para este tipo de
não,
ação.
Não é, de facto, mas sobretudo o que de facto dificulta bastante são os funerais também, as horas dos funerais, não é? Porque são pessoas que trabalham ainda, pronto, é a hora que não podem estar a despender todos os dias para ir a funerais, não é? E nós apostamos muito.
Sim, mas se calhar não é só questão de horário, porque não, para claro fazer que o que fazem... Estou não, eu a pensar,
bem,
é preciso ter uma certeza na vida eterna.
Exatamente,
não é?
Não, isso com certeza. Não,
senão era um bocadinho masoquista.
Porquê
que isto não é masoquista?
Todos nós, exatamente, todos nós. Agora, as razões que cada um pensa quando acompanha é que nós temos conversado e de vez em quando fazemos encontros para fazermos o ponto de situação e para animar um pouco.
As motivações são variadas.
As motivações são variadas. Outros foi porque mães que perderam os seus filhos, por exemplo, não é? E portanto sentem-se bem, passa a expressão, não é? Se é possível sentir-se bem nesta ocasião, mas enfim, sentem-se que estão a acompanhar alguma mãe que não está presente, mas que o seu filho morreu, com que idade fosse, não é?
Sim, porque a questão da morte hoje em dia, nos tempos que correm, é bastante incómoda. Basta ver que, por exemplo, a questão do sofrimento é afastada completamente da publicidade. Exato. Este mito da eterna juventude, todo o universo das plásticas.
Exatamente.
Isto contrasta isto que temos estado a falar completamente com esta onda moderna.
É muito neste momento a preocupação do belo físico, não é? Do físico e do belo físico. E, portanto, isso contrasta exatamente. E aqui, de facto, é totalmente diferente. Mas,
remete para outra beleza diferente.
E, de facto, como eu dizia também, há muitas pessoas que não querem saber sequer quem é que estão a acompanhar. Portanto, acompanhar é um irmão em Cristo e, portanto, nós acompanhamos e respeitosamente e vamos rezar por ele e acompanha. Outros querem saber mais, como digo, ou saber ou imaginar. Outra coisa que nós fazemos muitas vezes é quando não há documentação, não há nome da pessoa, nós, passa a expressão, batizamos-la. O Joaquim, o António, a Maria, e, portanto, damos-lhe um nome para tornar mais
pessoal
a relação.
E depois rezam por eles?
E depois rezamos por eles, logo na capela do seu cemitério, e depois junto à campa, antes de serem feito o enterramento. Todos os anos fazemos, no dia 17 de outubro, que é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e dos Sem-Abrigo, se fazemos uma celebração na Basílica dos Mártires, é mais central a Basílica dos Mártires, e portanto rezamos por todos aqueles que acompanhamos ao longo do ano. Decoramos a igreja com umas flâmulas, com o nome, primeiro nome, até por razões de intimidade, com o primeiro nome de cada um deles, os nomes estrangeiros.
E por ano, mais ou menos, quantos são?
Há anos que têm vindo a crescer. Nós não sabemos ainda as razões porque é que têm vindo a crescer, ou se isto tem alguma razão, inclusivamente. Este ano foram 88. Há dias em que não há funerais, é evidente, mas há dias em que há 2, 3, 4 funerais. Já houve um dia que houve 14 funerais no mesmo dia, não é? Portanto, isto tem a ver exatamente com aquelas datas e com a libertação também das câmaras frigoríficas do do Instituto de Medicina Legal. E rezamos por todos eles, e quando a altura da oração dos fiéis, evocamos o nome de todos eles, e portanto, e rezamos em conjunto com a população. São os mortos da cidade de Lisboa, aqueles que morrem sozinhos, ao fim e ao cabo. E queremos dar exatamente visibilidade, não no sentido da Irmandade, mas de visibilidade à situação de que ainda há 80, este ano foram 88 pessoas.
E ainda
morreram,
há uma atenção à pessoa.
Exatamente,
e que
nos acompanhamos e que são filhos da cidade ou estrangeiros que vivem na cidade.
Muito obrigada, Mário Pinto Coelho, pelo seu testemunho de respeito e misericórdia pelos outros, incluindo os desconhecidos, e respeito pela sacralidade da vida e do corpo humano, e também o testemunho de esperança na vida eterna que brota desta experiência bem concreta que já é possível viver aqui agora, como ouvimos. Obrigada, boa noite.
Muito obrigado.
Renascença, a par com o mundo.